Paraná em Rede está de volta.
Hoje é o Dia Mundial da Amamentação e ao longo da próxima semana você vai ouvir falar bastante do assunto devido à campanha que é feita como incentivo para que a mãe amamente o bebê recém-nascido, principalmente tendo como foco o benefício para a família.
A amamentação é capaz de reduzir em 13% a mortalidade infantil em crianças menores de 5 anos. Para lembrar a importância do ato, nos primeiros dias de agosto, ocorre a Semana Mundial de Amamentação em 170 países. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira a campanha de incentivo ao aleitamento materno e ações para estimular a prática. O goleiro da seleção brasileira, Alisson Becker, e sua esposa, Natália Lowell, são os garotos propaganda. A peça publicitária será veiculada do dia 1 a 15 de agosto. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, resumiu as ações do ministério.
Estamos investindo quase 3 milhões e meio nessa campanha nos diferentes meios de comunicação. Estamos aumentando o número de hospitais amigos da criança, estamos abrindo parcerias com rede privada para que eles façam as salas de amamentação. Quando nós tivermos a discussão sobre pagamento variável da atenção básica, a amamentação vai ser um dos pilares.
A jornalista Nayane Taniguchi é mãe de Lucas, de 11 meses, e pretende amamentá-lo exclusivamente no peito até os 2 anos.
Eu pretendo amamentar até o dia que ele quiser, na verdade. A gente segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né? Quer dizer, eu pretendo seguir, que até a indicação é até 2 anos. E até os 2 anos, se ele tiver vontade de mamar, ele vai mamar.
A juíza Caroline Lima amamentou as 2 filhas por mais de 2 anos. Ela afirma que a amamentação evitou muitas doenças e aumentou o vínculo entre elas.
A gente nunca comprou um antibiótico. Eu nunca precisei apresentar um atestado, desmarcar uma audiência para cuidar de filho doente. Elas têm uma saúde excelente, né? Não tem alergia. E o vínculo estabelecido com a mãe, isso não existe dinheiro no mundo que pague, assim, aquele olhar. Até hoje, às vezes, eu vejo fotos delas bem pequenininhas mamando, aquele olhar mãe e filho. Eu falo, é o maior valor que eu vou carregar pro resto da minha vida. Então, esse é o maior ganho.
Além da propaganda, o Ministério da Saúde anunciou que vai habilitar 39 unidades de saúde como hospitais amigos da criança. O Ministério irá repassar mais de 11 milhões de reais por ano a essas unidades de saúde para ajudá-las nas práticas que já adotam para incentivar a amamentação. Entre as ações para melhorar o aleitamento materno, levantamentos serão retomados ainda este ano para saber como ocorre a amamentação em todo o Brasil. Além dessas medidas, o Ministério da Saúde anunciou 2 novas salas de apoio no Distrito Federal, uma na Fiocruz e outra no Ministério da Cidadania. O Brasil já possui 228 salas de apoio à amamentação credenciadas em todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Alerta para idosos, principalmente devido ao aumento no número de casos da gripe. Foram 40 novos casos na última semana.
O boletim semanal da gripe, publicado pela Secretaria Estadual da Saúde nesta quarta-feira, apresenta 488 casos confirmados da doença desde o início do ano. São 40 novos casos em relação à semana passada. Aumentou também o total de mortes pela doença no Paraná. Foram 3 novos casos confirmados, chegando a 90 no total. O vírus influenza que registra a maior circulação é o H1N1, presente em 83% dos casos. 92% das mortes por influenza apresentam fatores de risco. Os principais são fragilidades apresentadas na terceira idade, doenças cardiovasculares crônicas e doenças que afetam os pulmões. A transmissão do vírus influenza, causador da gripe, acontece durante todo o ano, mas no inverno existe a tendência do aumento, em função de as pessoas permanecerem por mais tempo em locais fechados e com pouca ventilação. De acordo com Renato Lopes, da Divisão de Doenças Transmissíveis da Secretaria da Saúde do Paraná, aos primeiros sintomas da doença, como febre, dores no corpo e na garganta, é preciso buscar o atendimento médico.
O importante é que já no início dos primeiros sintomas a pessoa procure um atendimento médico e não se automedicar em farmácias, nem utilizando medicações que tem em casa. procurar o atendimento médico. Ele precisa ser examinado, precisa fazer uma ausculta pulmonar, ele precisa ter um atendimento médico. E além de ser necessário iniciar o tratamento com o Tamiflu, que é distribuído nos postos de saúde.
O clima seco predominante no período e as baixas temperaturas também facilitam a circulação do vírus. Como medidas preventivas contra a gripe, a Secretaria da Saúde orienta a higienização frequente das mãos, principalmente antes de consumir algum alimento, cobrir nariz e a boca com a dobra do braço quando espirrar ou tossir, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, copos e pratos, e deixar os ambientes sempre ventilados. Repórter Rodrigo Arendi.
Quinta-feira e temos aqui a participação da Lênia Luz na coluna Vamos Empreender.
Vamos Empreender.
Se eu lhe perguntar o que é empreendedorismo feminino, você sabe responder? Acredito que sim. Afinal, fica bem explícito o seu significado na junção das duas palavras, confere? Em 2012, o empreendedorismo feminino vivia um momento muito importante e positivo em todo o mundo, com um crescimento constante de mulheres em cargos de liderança. Naquele momento, é importante destacar que o Brasil já possuía uma população feminina empreendedora muito ativa, e foi neste cenário que minha empresa, o Empreendedorismo Rosa, nasceu. Quando criamos nossa marca, tivemos como objetivo divulgar o empreender feminino, englobando sua essência e mudanças ao longo do tempo. A junção da palavra rosa ao empreendedorismo visou atrair o nosso público-alvo, uma vez que é uma cor culturalmente associada ao universo feminino em muitas campanhas publicitárias e até em ações sociais voltadas às mulheres. Mas nunca foi nossa intenção trazer a cor rosa como sendo uma determinante da representatividade feminina. Afinal, um de nossos pilares é o empoderamento das mulheres, fazendo ela assumir a sua real singularidade, seja de que cor ela esteja representada. E foi assim que compreendemos que o empreendedorismo feminino deveria ter um espaço de voz e fala. Portanto, consideramos o conceito de empreendedorismo feminino como qualquer ação empreendedora, intraempreendedora, que é realizada exclusivamente por mulheres. Compreendemos que o empreendedorismo empodera, dá mais espaço e visibilidade para tratarmos questões de gênero, impactando positivamente a sociedade e oferecendo uma nova perspectiva de vida para quem busca empreender. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
Nesta sexta-feira, começa a fase final dos Jogos Escolares em Foz do Iguaçu.
A abertura oficial da fase final da edição de número 66 dos Jogos Escolares do Paraná acontece nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, no Ginásio Costa Cavalcante, em Foz do Iguaçu. A competição para alunos atletas de 15 a 17 anos deve reunir cerca de 5.900 participantes, entre atletas, dirigentes e organizadores. Nesta etapa estão confirmados 784 estabelecimentos de ensino. Segundo a coordenadora-geral dos Jogos Escolares, Márcia Tomadon, são 644 escolas públicas e 140 de instituições privadas, números que confirmam os Jogos Escolares como a maior competição escolar do país.
Estaremos aqui com quase 6 mil pessoas, entre técnicos e atletas. Esperamos aí oferecer para eles, além do esporte que eles vêm praticar, também muitas atividades de turismo. As crianças aí vão ser agraciadas, tudo liberado para entrar nas cataratas, visitação da Itaipu. E eu acho que isso é importante na vida das crianças, né? Além de vir, fazer aquilo que ela gosta, é o esporte, tem oportunidade também de turismo, né? Teremos aqui no cerimonial de abertura, na sexta-feira, a presença do campeão olímpico Emanuel, para abrilhantar o evento. Teremos uma festa bonita e no sábado já começamos as competições.
As disputas começam neste sábado em 15 modalidades: atletismo, badminton, basquetebol, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handball, judô, luta olímpica, natação, skate, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez. Para atletas com deficiência, acima de 18 anos, serão disputadas as modalidades de atletismo, basquetebol, futsal, tênis de mesa e natação. A ginástica rítmica e o xadrez serão destinadas a atletas de 12 a 17 anos. As modalidades de luta olímpica e skate serão disputadas em ambas as categorias, 12 e 14 e 15 a 17 anos. Na sessão preliminar, com a participação de dirigentes esportivos dos 32 núcleos regionais de educação, foi anunciada e homologada a cidade de Campo Mourão como próxima sede da fase final dos Jogos, na categoria 15 a 17 anos, em 2020. Repórter Amanda Lanes.
E o Atlético, hein? Perdeu, está fora da Copa Libertadores. A eliminação foi em Buenos Aires, na Bomboneira. O Furacão perdeu por 2-0 para o Boca Juniors. Na partida de ida, já havia perdido por 1-0 aqui na Arena da Baixada, em Curitiba. E a única alternativa para reverter aquele placar seria vencer ontem por mais de um gol de diferença, o que não aconteceu. O time argentino segue na competição e vai enfrentar nas quartas de final a LDU do Equador. Paraná em Rede fica por aqui. Ótimo dia para você. A gente se encontra amanhã, hein? Já é sexta-feira. Aproveite por aí. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.